graça e o poder de Deus sobre nossas vidas. E de forma especial, eu quero trazer para os irmãos uma informação complementar. Hoje a nossa revista comunica todo o perfil, todo o projeto de desafio que a nossa igreja está avançando, que é o Celebrando a Recuperação. E esse projeto tem um espaço, nós vamos estar divulgando hoje nos três cultos, mas o importante é você ter atenção para aquilo que verdadeiramente Deus tem feito com este programa, que é um estilo de vida para resolver as nossas dificuldades diárias. Segunda-feira, este mês de julho, estamos fazendo uma palestra cada segunda-feira, e segunda-feira passada tivemos conosco a irmã Esther, que a maioria conhece, psicóloga, uma mulher de Deus, trouxe uma palestra maravilhosa de edificação. E amanhã nós vamos ter uma palestra igualmente especial com a participação daquele que eu vou chamar agora. A sua esposa estará ministrando essa palestra. Mas está conosco, e eu quero convidar que venha, pastor Nelson Massambani. Pastor Nelson é lá de Fortaleza, ele é o líder exatamente do trabalho do Celebrando a Restauração. Esse projeto muitos conhecem, mas alguns ainda não têm a clareza. Mas o pastor Nelson tem sido uma inspiração para nós como igreja, temos um elo, ele já tem um elo com a igreja há muito tempo. E a esposa dele, Rosvita, também, que amanhã estará trazendo essa palavra. E hoje, então, ele vem para essa bênção de comunicar para nós o que Deus tem feito através deste programa. Nós chamamos assim porque é um estilo de vida. Eu tenho dito às pessoas, é aprender a viver o cristianismo no dia a dia. Então, o pastor Nelson vai trazer a nossa reflexão, a nossa palavra, e deixar, inclusive, eu sei, o convite para todos nós irmos à Fortaleza. Eu tive o privilégio de estar lá e realmente é uma bênção o trabalho. Então vamos orar para que o pastor Nelson seja mais uma vez usado, trazendo aqui a sua vida que tem sido de servo ao Senhor. Estenda a tua mão sobre este homem de Deus e nós vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós sabemos que nós somos todos teus filhos chamados para sermos servos do Senhor e adotados em Cristo, nós temos sido levados pelas tuas mãos. E, Pai, as nossas lutas, dificuldades, o Senhor conhece, mas o Senhor tem nos dado restauração quando nós buscamos no Senhor. E agora, Pai, agradecido pela presença do irmão, pastor Nelson, com toda a sua instrumentalidade, com todo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito em Fortaleza e em tantos lugares do Brasil, nós agradecemos por ele estar aqui nesta manhã. E oramos para que a bênção do Senhor, a unção do Senhor esteja sobre ele e que todos nós saiamos daqui tocados, ungidos pelo Espírito do Senhor. É assim que eu entrego nas tuas mãos, Senhor, agradecido por este momento, por este dia de grande privilégio. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Sim. Deus abençoe.
Amém, Carlos. Bom dia, família. Bom dia. Meu nome é Nelson. Tá fraco, né? Veio só desse lado aqui. Vamos recomeçar a história de novo? Bom dia, família. Bom dia. O meu nome é Nelson. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus, meu irmão mais velho, um filho amado do Pai Eterno e morada de uma pessoa muito linda, o Espírito Santo de Deus. E ainda assim luto com algumas áreas, com muita dificuldade em determinados momentos. Por exemplo, eu luto com a dependência química das drogas. Eu estou limpo e em abstinência há... Hoje é dia 16, certo? Há 9 dias, 8 meses e 28 anos que eu não uso drogas, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje eu não preciso delas. Né? Deus tem cuidado de mim. Eu não luto só com a questão da dependência química das drogas, eu luto com outras áreas. Eu luto, por exemplo, com a pornografia, com a dependência de amor e sexo. Eu luto com a mentira, eu luto com a vontade de pegar as coisas dos outros. Eu luto com a ira, com a raiva. Eu tenho lutado já há alguns anos, pelo menos 13 anos agora, com uma depressão. Tem feito aniversário aí. Deus tem cuidado de mim. E Deus tem me dado de presente uma família muito linda. Vocês vão conhecer. Daqui a pouquinho vai pintar um slide por aí, apresentando a minha tropa. Olha lá. Essa é a família Buscapé, Werner Massambani. É, estão ali os filhos, o Israel Felipe, que é mestre em tirar selfie, né? Está sempre na... No meio está a Rebeca Caroline, a negona mais linda do Brasil, e ali a Rosvita. Rosvita é curitibana, e eu sou apucaranense. Olha que família muito especial, né, que Deus tem me dado. Eu tenho um carinho muito especial com essa cidade. E eu tenho um carinho muito especial com essa igreja. E se as lágrimas vierem aos olhos, eu quero que vocês saibam que são lágrimas de alegria. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram. A Igreja Batista do Acaxeri foi a primeira igreja que eu visitei. E eu me lembro como se fosse hoje, mas não me lembro do que aconteceu. Foi em março de 1984. Eu era aluno da Casa de Recuperação Nova Vida, da CREMVI, que é na mesma rua da igreja. E nesse dia, quando eu vim para a Igreja Batista do Bacaxiri, eu estava muito mal, eu tinha tido um surto psicótico naquela madrugada, eu não me lembro do que aconteceu, mas o pastor ainda assim quis me trazer para o culto, eu não me lembro do que rolou naquele culto. E 4 meses depois, em julho de 84, nós tivemos um novo convite para que a Casa de Recuperação pudesse vir e visitar a Igreja Batista do Bacaxiri num domingo à noite. E foi a última vez, foi o último dia que o pastor Lori Massolin conseguiu pregar. Porque logo depois, naquela semana, ele teve um surto de esclerose múltipla, e aí toda a sua face ficou envelhecida, os músculos, e ele já não conseguia mais falar normalmente. Mas naquele culto, para minha surpresa, ele disse assim: Nelson, sobe aí. Eu digo: o que foi, pastor? Ele disse: diz o que foi que Deus fez na tua vida de março para cá. E pediu que eu desse o meu testemunho. Então foi a primeira igreja evangélica que eu entrei e a primeira que eu tive o privilégio de dizer o que Deus havia feito na minha vida. É um presente estar nesse lugar. É um presente de Deus nessa manhã. É um presente poder servir aos amados. Já tem pelo menos 2 anos que a gente tem feito um contato bem direto, né? Talvez um pouco mais, desde que a Célia nos visitou, né, Célia? Uns 3 anos já, né? Que você esteve lá, né? O Prandini esteve ano passado. Então, muito obrigado pelo teu carinho, pelo cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida. Me deixa fazer algo bem simples agora. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez nos visitando hoje, que veio hoje de manhã? Tem alguém? Aqui! Você pode ficar em pé um minutinho? Por favor. Olha, você só vai poder sentar depois de ganhar 5 abraços. Ali atrás também, ó. Depois de ganhar 5 abraços, eu deixo você sentar, tá certo? Tá bom? Por que eu faço isso? Porque a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, mesmo estando doido, não falando coisa com coisa, eu me lembro que as pessoas me abraçaram tanto que eu fiquei com vontade de voltar naquela igreja. E era a igreja ali, eu nem lembro a rua do avião mais, como é o nome. Ah? Gago Coutinho, isso. Foram 5 anos muito especiais da minha vida. Depois de 5 abraços, está liberado, tá certo? Pode sentar. Bem, quero compartilhar com vocês hoje de manhã algo muito simples que Deus tem falado ao meu coração. E eu vou usar a vida e o personagem de uma pessoa, de um camarada que, caramba, o texto é sempre assim, como é que Deus pode amar um sujeito desse? Mas a primeira vez que eu tive o privilégio de ler uma Bíblia inteira, né, foi dentro da casa de recuperação, enquanto aluno, e em pouco tempo, eu li a Bíblia em 2 meses e meio, depois da minha conversão. O cearense diria, caba safado. E Deus era com Jacó. Né? Então eu não vou ler o texto da história de Jacó, porque ele é imenso. Mas eu quero ler um salmo que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a tua vida, e você vai entender por quê. Então, se você quiser e puder, rapidinho, abre aí no Salmo 126. De forma bem objetiva, vamos ler esse texto hoje. A versão que eu estou lendo pode ser um pouco diferente da tua, tá certo? A minha nova versão internacional. Diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Vou repetir. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Senhor, eu quero te bendizer, quero te agradecer pelo cuidado, pelo carinho do Senhor, pelo presente que o Senhor tem me dado nessa manhã, a cada um de nós, por termos lido tua palavra, que é viva, que fala, que transforma, que molda, pois é o teu Espírito Santo, uma pessoa que é viva, linda, que atua em nós, que habita em mim, que habita em nós, que vivifica essa palavra. Então a minha oração nessa manhã é: santifica-nos na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para entender, para compreender, para captar a tua mensagem hoje de manhã. E que o teu Espírito Santo possa salpicar em cada coração e mente aquilo que cada um de nós tem aí como necessidade. Se é exortação, que o Senhor exorte. Se é ensino, que o Senhor ensine. Se é consolo, que o teu Espírito Santo console para a tua glória. Então, Deus, surpreenda-nos nessa manhã. É a minha oração. No nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém? Encontrando restauração
na família, assim como ela é. Eu vi que no boletim cada um de vocês recebe uma folhinha, né? Achei muito massa para poder, de repente, estar aí escrevendo. Encontrando restauração na nossa família, assim como ela é. Não existem famílias perfeitas, existem famílias reais, como a minha e a sua. E Deus usa todas as famílias, do jeitinho que elas são, não como eu gostaria que ela fosse. Eu gostaria de ter tido uma mãe um pouco diferente. Minha mãe me batia demais. Eu queria ter um pai diferente. Meu pai foi alcoolista, muito distante. Um homem bronco, da roça, pouco diálogo. Eu só apanhei dele uma vez. Mas eu nunca esqueci dessa surra. E do nada, eu e meu irmão brincando de circo, na sala de casa, ainda num distritozinho lá no interior do Paraná. Eu queria ter uma família diferente. Mas Deus usa a minha e a tua família. E Deus restaura a minha e a tua família do jeito que ela é. E Deus usa para que nós possamos encontrar, experimentar. Deus promove restauração na minha e na tua vida, usando a nossa família. Todas as famílias, sem exceção, de alguma forma, são desequilibradas, instáveis, vivem os seus dramas, são disfuncionais, têm os seus defeitos. Mas Deus trabalha em todas elas. E usa todas elas para promover o seu processo de restauração nas nossas vidas. E Deus usou a família de Jacó, para que Jacó pudesse se encontrar com ele, e para que Jacó pudesse se encontrar consigo mesmo. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história. A história de Jacó e da sua família. E ao final, vamos descobrir que estamos olhando para nós mesmos e para a nossa família. Jacó é uma pessoa com sérias falhas de caráter. Nasceu numa família desajustada. E também construiu uma família disfuncional, desequilibrada, instável, desajustada. Ele é um de nós. Tem as mesmas fraquezas, desejos, ambiguidades e necessidades. Impressionante como Deus se associa com pessoas imperfeitas. Como Deus gosta de se apaixonar por gente complicada. Essa, na verdade, é uma maravilhosa notícia. Normalmente, não olharíamos para Jacó como modelo de uma vida reta e santa. Mas, ao olharmos para a vida de Jacó, percebemos que somos encontrados por Deus. E isso quando? Quando damos nomes aos nossos filhos. Quando fazemos uma refeição, somos encontrados por Deus. Quando nos relacionamos em família, quando trabalhamos duro, quando nos apaixonamos, quando nos casamos e descobrimos que nos casamos algumas vezes com a pessoa que a gente não gostaria de ter casado. Quando temos filhos e, no fim de tudo, encaramos a nossa própria morte. Somos encontrados por Deus ao longo da nossa história. E também que Deus tem uma determinação absoluta de nos abençoar. Lembra da frase? E Deus era com Jacó. A despeito de nós mesmos e da nossa própria família. Vamos olhar então alguns momentos da vida de Jacó. Eu quero alencar 5 momentos. E a gente trabalha em cima desses 5 elementos. Primeiro, no nascimento. No nascimento, a concepção da vida por si só é um milagre, sempre. Você não está aqui por um erro, uma falha, falta de planejamento. Você é fruto do amor do Pai, do amor do Filho e do Espírito Santo. Deus é dono e Deus é o autor da vida. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. É o que diz o Salmo. Deus fez o mundo em amor e cria os seres humanos em amor. O nascimento de uma criança deveria evocar a adoração em nosso coração. Filhos são um presente para os pais. Eles são um meio de ajudar os pais a amadurecer. Eu tenho um filho de 25 e uma filha de 17. Oh, meu Deus. A de 17 é muito interessante. Pense num humor que varia de 15 em 15 minutos. Mas eu já fui adolescente. Eu sei como é. Mas olha que engraçado, quando Jacó recebe seu nome. Quando os filhos nascem, nascem fruto de um milagre. Os pais não podiam ter filhos. Durante 20 anos, Rebeca orou. E de repente, nascem gêmeos. O primeiro saiu vermelho e coberto de pelos. Por isso o nome Esaú, que significa cabeludo. E sugere uma natureza animal. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Então deram-lhe o nome de aquele que agarra no calcanhar. Enganador. Ô, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar. Mas se você fechar os olhos e pensar assim, como foi o nascimento do Jacó? E imaginar que o irmão nasceu primeiro. E na cola, na onda, sem fazer esforço nenhum, ele agarra no calcanhar do irmão e faz... Nem para nascer o sujeito fez esforço. E o nome não podia ser outro. Né? Os dois foram criados. Muito bem, obrigado. Um como filhinho do papai, o Esaú. E o outro como filhinho da mamãe, o Jacó. Jacó cresce preso a uma mãe forte e um pai distante, chegando a enganar seu pai sob a influência da mãe, em vez de se opor a ela. Percebemos que os gêmeos crescem como rivais. Eles lutam entre si e lutam pela atenção dos seus pais. O Esaú querendo a atenção da mãe e o Jacó querendo a atenção do pai. Somente muitos anos depois de ferido por Deus e machucado por si mesmo, e depois de parar de lutar consigo mesmo, com seu irmão e com sua família, ele, Jacó, encontra descanso em simplesmente ser filho de Deus. Deus conduziu Jacó e nos conduz ao longo da vida para compreendermos que somos seus filhos amados. Você é filha amada do Pai. Você é filho amado do Deus eterno. Então, primeiro, no nascimento. Segundo, na refeição. O primeiro presente de Deus para a humanidade é a comida. Por isso comer é tão bom. Eu tenho a maior luta para perder algumas graminhas, gente. Porque a Rosvita cozinha muito bem. Um mês de lua de mel, eu engordei 8 quilos. E nunca mais perdi eles. Aí durante a fase da depressão, engordei quase 13.
E dos 91 para chegar nos 88, onde eu estou hoje, eu vou te contar, é uma luta. E de férias, então? E essa semana, terça-feira de madrugada, eu estou indo para a casa da minha mamãe. Pense, a luta aumentando. Comer é muito bom. O ato de comer foi feito para que experimentemos comunhão e intimidade. Começa quando uma criança é amamentada. O ato de comer está repleto de consequências espirituais. O ato de comer é um caminho para a alma. O primeiro pecado acontece no contexto de comer. Jesus foi tentado a usar seus poderes sobrenaturais para transformar pedras em pães. Jesus define sua missão usando o imaginário da comida. Eu sou o pão da vida. E aí diz mais: se você não comer de mim, você não tem parte comigo. Jesus deixa como memorial uma refeição, não um livro. Partimos o pão e bebemos o vinho durante a ceia. E no fim somos convidados para as bodas do Cordeiro. Estaremos à mesa. Esaú perdeu o seu lugar na família. A primogenitura e a transmissão da promessa da bênção de Deus na mesa do jantar. Preferiu uma gratificação instantânea. Não conseguiu pensar além da própria barriga. Simplesmente atendeu à luxúria, à carne. O seu Deus foi o estômago. Para alguns, é o sexo. Para outros, a droga, o álcool, o trabalho, as compras. Qualquer coisa que satisfaça os sentidos naquele momento. Jacó, conhecendo o calcanhar de Aquiles do irmão, não consegue confiar que Deus dará no seu tempo a bênção. Ele precisa estar no controle. E ele obtém por meio de pilantragem, de subterfúgio, de corrupção. Aproveita a oportunidade para tirar vantagem do irmão. O que ele deseja é bom, mas a forma como consegue não é. A primogenitura era o direito que todo primogênito tinha em relação ao clã. O lugar de honra e de responsabilidade. Anos mais tarde, em uma outra refeição, juntamente com sua mãe, engana seu pai para receber a bênção. Foi uma tramóia feia da mãe. O coração dos dois irmãos é revelado no comer. Todos ficamos vulneráveis quando estamos à mesa. A mesa é um teste. Confiamos na provisão de Deus para a nossa vida? Sim ou não? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Precisamos usar nossa mesa como lugar de comunhão com Deus. E comunhão entre as pessoas. Na família e sendo hospitaleiros. Sente-se à mesa com a sua família. Se possível, uma vez por dia. Não abra mão disso. Não troque a mesa pelo tablet, pelo celular, pela televisão, pelo sofá confortável. Sente-se à mesa. Faça com que a refeição seja um momento de encontro e de anseio pela segunda vinda de Cristo, quando nos assentaremos à mesa com Ele. Terceiro, na família. Primeiro foi aonde? No nascimento. Segundo, na refeição. Terceiro, na família como um todo. Foi o relacionamento de Jacó com seus pais, com o seu irmão Esaú e com suas esposas e filhos que serviram como ferramenta da formação espiritual de Jacó. Toda pessoa vem ao mundo com uma bagagem recebida de sua família. Algumas coisas boas e outras más. Na família de Jacó encontramos algo muito especial logo de início. Herança espiritual.
Shama Israel, Adonai Eloheinu. O Senhor é o único Deus. Deus é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na família também encontramos engano e segredos. Rebeca e Jacó planejam como enganar Isaac. Labão enganou Jacó. Simeão e Levi enganaram Siquém e Hamor. Os irmãos enganaram Jacó sobre a morte de José. Tamar enganou Jacó. José enganou seus irmãos. Ô, família legal, gente. Desvalorização e exploração de pessoas encontramos nessa família. Labão explorou Lia. Raquel explorou Bila para gerar filhos para ela. Raquel explorou Jacó para conseguir mandrágoras para ela. Judá explorou Tamar para satisfazer seus desejos sexuais. Rivalidade entre irmãos. Esaú quis matar Jacó. Os filhos de Lia desejaram matar José. O cerne de tudo isso está na recusa de confiar em Deus. Onde estava Deus nessa família? Deus permitiu que essa família sofresse as consequências dos seus atos. Isaac viu seu filho favorito escolher esposas pagãs. Rebeca perdeu seu filho favorito. Esaú desprezou seu direito de primogenitura e depois chorou as consequências. Jacó recebeu a bênção, mas precisou fugir para salvar sua vida. Jacó foi perseguido por seu sogro. Raquel morreu ao dar à luz. O filho favorito de Jacó, José, foi sequestrado e vendido como escravo. Deus ensina muitas lições através da escola das consequências naturais, mas Deus sempre intervém com graça. Lembram da frase? E Deus era com Jacó. Deus conduziu cada um até o ponto em que suas necessidades não pudessem mais ser supridas por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Vou repetir. Deus conduziu e conduz cada um dos nossos familiares, entes queridos, filhos, esposos e esposas, pais, mães, até o ponto em que as necessidades deles não possam mais ser supridas pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo patrão, pelo outro, a não ser pelo próprio Deus. Raquel, que não tinha filhos, gerou miraculosamente José e Benjamim. Jacó voltou para casa, vindo de uma terra distante, se reconciliou com seu irmão. E no final da vida, abençoou seus netos. Deus redime a vida desestruturada de Jacó e derrama graça sobre as suas feridas. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Deus faz o mesmo ainda hoje. Deus intervém com a sua graça e usa o ambiente familiar como um lugar de transformação. 4. Casamento. A maioria das pessoas casadas talvez já se perguntou assim: será que era mesmo essa pessoa? Quando Billy Graham e a esposa Ruth fizeram 50 anos de casados, perguntaram para a doutora Ruth o seguinte: doutora Ruth, a senhora alguma vez pensou em se divorciar do seu esposo? Ela disse: divorciar não, mas matar ele muitas vezes. Jacó recebeu o que deu a seu pai ao receber Lia como esposa na noite de núpcias, no lugar de Raquel, ou seja, enganou e foi enganado. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Deus coloca para Jacó espelhos a fim de ver a si mesmo e assim estar pronto para se encontrar com Deus. Lia e Labão são espelhos para Jacó. Lia e Labão são a terapia da realidade para Jacó. Apesar do engano, ele mantém a aliança do matrimônio. Ele não despreza Lia. Ele mantém o compromisso. E é por isso que as pessoas fazem votos quando se casam. Não guardamos os votos é que nos guardam. Eles tornam o verbo amar em uma ação e não em um sentimento. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal. Deus está presente em casamentos difíceis, complicados, instáveis, turbulentos. Experiências longas e difíceis na vida nos levam para mais perto de Deus. O momento mais difícil do meu casamento e do casamento com a Rosvita foi aos 18 anos de casado, quando eu tive um processo de depressão muito profundo. Foram 2 anos e meio de uma depressão severa e só Deus sabe o que a minha família passou. No final, Deus usa a esposa não amada para, por meio dos descendentes dela, fazer nascer o Salvador do mundo, Jesus. E no fim da vida, ela é enterrada ao lado de Jacó. Apesar de menos amada, foi honrada. E por último, no fim da vida, Calvino disse, a verdadeira religião é conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Ao longo da vida de Jacó, Deus o conduz para um relacionamento com ele. E no final da vida, de uma maneira muito especial, Deus faz com que Jacó se aperceba de quem realmente ele é. Depois da luta, depois do encontro com Deus, onde Deus faz a seguinte pergunta para ele: qual é o teu nome? Que pergunta é essa? Como é que alguém pode perguntar pelo nome? Mas essa é a pergunta que Jacó evitou ao longo de mais de 20 anos. E muitas pessoas evitam isso ao longo de toda a sua vida. Ela precisa responder essa pergunta. Ele, Jacó, precisa. Você precisa, eu preciso. Pois Deus não pode abençoar uma pessoa que não é real. Ele não tem como conhecer a Deus se não conhecer a si mesmo. A primeira vez, ele respondeu: eu sou seu filho Esaú. A segunda vez, diante da amada que ele se apaixona logo ao ver, ele responde: eu sou filho da tua tia. Sou teu parente, sou teu primo. E finalmente, quem é você? E ele responde então: eu sou Jacó. De forma muito simples, ele revela: eu sou Jacó. Eu sou o pilantra. Eu sou o safado. Eu sou o enganador. Tiro a máscara. Nesse momento, Deus muda o seu nome para Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Após esse encontro, ele então vai ao encontro do irmão. E agora humildemente se curva 7 vezes diante de Esaú. E para sua surpresa, o irmão, ao invés de matá-lo, corre ao seu encontro e o abraça e o beija. Lembrando mais tarde a história do filho pródigo. Ele está reconciliado com Deus, com seu irmão e consigo mesmo. A jornada dele ainda não está completa. Ainda tem muita coisa para acontecer. Encontramos 2 cenas no final. E aqui eu vou caminhando para o fim. José trazendo seus 2 filhos para Jacó. Efraim e Manassés. E ele diz a José que quer adotá-los em sua família, na família da promessa. Algo surpreendente, já que eles são filhos de uma mãe egípcia. Eles não são somente mais netos, são filhos iguais em posição ao próprio José. E Jacó olha para os dois netos e os abençoa. Manassés é colocado ao lado da mão direita de Jacó, lugar de proeminência e posição correta para o primogênito. E o mais novo, Efraim, é colocado ao lado da mão esquerda de Jacó. Então Jacó faz algo inesperado. Coloca a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. José, perturbado, tenta mover a mão do pai. E Jacó diz: filho, eu sei o que estou fazendo. Ele coloca Efraim à frente de Manassés e ao mesmo tempo abençoa ambos. O que é que Jacó sabe agora? Ele sabe que ser o mais moço não é estar em posição de desvantagem. Ele sabe que Deus olha o caráter e não a posição. Ele sabe que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e não podemos controlá-los. Ele sabe que não pode forçar a mão de Deus e nem fazer com que a bênção aconteça. Ele sabe que o amor de Deus é revelado em todas as passagens, em todos os momentos da nossa vida. Ele sabe que o amor de Deus é gratuito. Ele sabe que um amor assim não desiste de mim e de você. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Restauração é um processo para todos nós. E por isso Deus nos encontra na nossa vida. Vai nos encontrar no fim da vida. Nos encontra na nossa família. Nos encontra nos nossos casamentos. Nos encontra nas refeições. Nos encontrou no nosso nascimento. Nos encontra no nascimento dos nossos filhos e netos. Restauração é um processo. E é por isso que Deus nos encontra na nossa vida diária. Usa a nossa família assim como ela é. Com os pais, irmãos, cunhados, sogras e sogros, filhos que temos. Usa as circunstâncias da vida, até os momentos mais dolorosos. Usa as pessoas com as quais nos relacionamos, no dia a dia. E em certos momentos, aquelas pessoas mais difíceis com quem a gente se relaciona. Restauração é um valor que precisa estar presente em nossas vidas, diariamente. Eu quero desafiar você a compreender que a salvação em Cristo Jesus, ela tem um aspecto assim muito pontual. A justificação pela fé. No momento em que você e eu entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz: desenvolvei a salvação que há em vós. Santificação é um processo na presença de Deus. E Deus tem dado muitas ferramentas a essa igreja. Uma delas é o próprio CR, o próprio Celebrando a Restauração. Tantos outros. Deus tem te chamado a servir. Deus tem te chamado a abençoar outras pessoas. Deus tem te chamado a se envolver naquilo que é a causa dele. Eu quero desafiar você hoje de manhã. Eu quero orar por você. Quero clamar a Deus pela sua vida. O primeiro desafio que eu quero fazer diz respeito à salvação. Quando a palavra de Deus diz que você e eu, quando confessamos que Jesus é Senhor e Salvador, e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Se há alguém aqui hoje, nessa manhã, nesse local, que ainda não entregou sua vida a Jesus, não reconhecendo Ele como aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e que tem poder para isso, o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados, eu quero dar essa oportunidade a você. Tem alguém entre nós que hoje de manhã gostaria de entregar sua vida a Jesus, dizendo: eu quero reconhecer que Jesus é meu Senhor e é meu Salvador, quero confessá-lo. Um simples gesto, levantando uma das suas mãos, quero orar abençoando tua vida, pedindo que você faça isso. É a decisão mais importante que todo ser humano precisa e deve tomar. Tem alguém entre nós desejoso de fazer isso hoje de manhã? Esse desafio vai continuar, viu? Se você não o faz agora, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai te convencendo aí, ao longo desse dia, dessa semana, e aí você vai poder ter a oportunidade de conversar com alguém, um vizinho, um amigo, alguém que te convidou, algum parente, na sua própria casa, e dizer: ei, eu quero entregar minha vida a Jesus. E o segundo desafio diz respeito a algo que você está vivendo na tua família, que eu quero interceder agora. O Tunala já fez isso, mas eu sei que talvez nesse dia, nesse momento, nessa hora, você está pensando assim: Nelson, você não conhece a minha família, ó. Rapaz, pensa numa família complicada, é a minha? Pois é, hoje de manhã você foi apresentada à família do Jacó, e Deus era com Jacó. Então quero interceder por você, pela tua família, mas eu quero que você também interceda. Não precisa vir aqui não, quero que você levante aí no seu lugar e já comece a orar sobre aquela área específica, sobre aquele drama que você está vivendo, sobre aquilo que você já tem orado, às vezes até como o Tunala diz: Deus, eu já estou desistindo desse negócio. Fique em pé agora, quero orar, quero clamar por Deus, a Deus, por você. Amém. Amém.
Tu és, oi, Deus, a cura.
Glória ao teu nome, Senhor.
És tu.
Vai orando aí, vai conversando com Deus, do teu jeito, vai dizendo para Ele, revelando aquilo que na verdade Ele já sabe, sobre a tua família, sobre essa situação, sobre esse contexto. Ele conhece todas as coisas. Aleluias. Deus, eu quero interceder, Senhor, clamar no nome precioso do teu filho Jesus por cada uma dessas famílias que se levantaram, dizendo mais uma vez: Deus, está aqui o meu drama, está aqui a minha situação, está aqui o meu problema. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Talvez é aquele filho, aquela filha, aquele ser querido, ente, amado, rebelde, longe do Senhor. Deus, em nome de Jesus, sê com essa família, abençoa, traz de volta, quebranta onde estiver, convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, conduz a toda a verdade. Senhor, talvez casos onde irmãos não se falam há anos, ou entre os pais, Deus, em nome de Jesus, intervém. O Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus da paz, como cantamos hoje, o Senhor é o Deus da alegria. E o Senhor é aquele que restaura os relacionamentos. restaura a nossa própria vida. O Senhor é aquele que nos permite conhecer cada vez mais. O Senhor é aquele que usa a nossa família para isso. Deus, a minha oração é que o Senhor possa usar os momentos, o nascimento, os momentos de refeição em torno da tua mesa, aquele tempo gostoso em família, talvez onde a gente já não se reveja, não se encontre. Casamento, Deus, revendo, olhando e vendo tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, como marido e como mulher. E muitos de nós que caminhamos, na verdade todos nós, alguns mais, outros menos, para o fim, que na verdade em Cristo Jesus não é o fim. Ó morte, onde está a morte? Jesus ressuscitou. Mas Deus, como é que vamos terminar os nossos dias? Jacó teve uma clareza de como é que deveria ser. Abençoa-nos e abençoa na ditosa velhice, para que possam honrar o teu nome e discernir a tua vontade. Abençoa, Deus, as nossas famílias nesta manhã. É, Deus, a minha oração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E o povo do Senhor diz amém. Amém e amém. Amém.
Amém. Graças a Deus.